Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Em dia de aniversário, estamos recebendo o economista Frederico Torres, do blog Educando seu Bolso. E hoje nós prometemos que íamos explicar direitinho o que a alta do dólar afeta o nosso bolso e a nossa carteira que só tem real. Como assim? Tem alguma coisa a ver comigo? Tem sim, desde o seu café da manhã. Dólar mais alto, farinha de trigo mais alto, pãozinho mais alto. E hoje, com a economia globalizada, espirram na China, a gente pega pneumonia aqui. Já dizem os entendidos. Bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma, Pedro, Gustavo, nosso ouvinte aí que está bem animado com o aniversário da Inconfidência hoje. Estava escutando o pessoal participativo aí, tô gostando de ver. A Selma, ela entende economia também, viu? Já vi que já chegou dando bola dentro aí, já sabe de tudo.
Eu decorei direitinho, não foi?
Não, Selma, você tem toda a razão. Essa pergunta ela é muito importante, né? Até porque ontem o dólar fechou a 3,76 o comercial, quer dizer que é um patamar que a gente não via desde 2002, que foi nossa última grande crise, aí, vamos dizer assim. E infelizmente a gente está vivendo tempos aí parecidos com aquela época, em algumas áreas da economia. O dólar está caro e ele afeta, sim, a vida do brasileiro. Ah, mas eu não compro produto importado. Você compra sem saber, porque você compra produtos cujos insumos, né, ou os fatores de produção, como a gente chama na economia, ou são precificados, ou tem preços em dólar, né? Ou tem concorrentes em dólar. Então, quer dizer, mesmo quando um produto não tem necessariamente dólar direto no custo dele, muitas vezes o fabricante ou o produtor daquele bem, ele acaba aumentando os preços porque os preços dos produtos concorrentes aumentaram, porque eles dependem do dólar. Então, diretamente, né, naquela história que a gente já sabe, passagem para o exterior, viagem para o exterior, indiretamente através de insumos, que é o pãozinho aí que recebe a farinha de trigo cujo preço é em dólar, ou por aumento de preços de produtos concorrentes, que dá espaço para que aquele produto também seja aumentado, né, o valor dele seja aumentado. O fato é que o preço do dólar, ele afeta muito a vida do brasileiro, direto ou indiretamente.
Ô Fred, você falou essa questão da concorrência, né? Mesmo então um produto que ele é fabricado aqui, né? Nossa mão de obra, todos os insumos são brasileiros, produzidos aqui, mas ele pode ser exportado, né? Então quer dizer, a possibilidade também desse fabricante faturar em dólar faz com que ele acabe aumentando o valor desse produto aqui para tentar equiparar nesse lucro que ele teria vendendo no mercado interno com exportando?
Sim, a vida a vida de alguns empresários não está tão fácil. Então eles estão procurando, né, ganhar dinheiro. Né? Querem exportar, querem vender onde o preço está mais caro. Se em dólar, lá fora, ele consegue lucrar mais com a venda do produto dele, né, ele vai tentar aumentar aqui ou exportar. Tá? Então, por exemplo, o vinho, né? O vinho pode ser exportado, né? O vinho produzido no sul do país, né? Então, cara, vou exportar porque lá fora eu ganho mais. Ou mesmo aqui dentro, vinho chileno, argentino, ele está chegando mais caro hoje do que chegava no passado. Então, as casas produtoras de vinho aqui no Brasil, elas estão aumentando o preço para acompanhar um pouco. Falar, eu sei que eu preciso ter um preço 20% mais barato do que o vinho chileno. Ele aumentou um pouco, dá para aumentar um pouco mais o meu também. Até a história do vinho traz à tona uma modificação recente também aí de taxação, de tributação, né? Também o nosso ouvinte está atento, ele deve ter visto aí ao longo dessa semana um aumento do imposto sobre bebidas, tá? Bebidas, o vinho, bebidas quentes, né? Né? Destilados, exatamente. Isso é uma coisa que afeta bastante, quer dizer, o poder de compra do brasileiro. Tá? O governo está buscando, quer dizer, então, além assim, do dólar, a gente acabou mudando um pouco de assunto, mas além do dólar, o governo está buscando, através do aumento de taxação, aumento de impostos, reequilibrar o seu orçamento. Uma grande parte da crise que a gente vive hoje é fruto de um desequilíbrio, né, das contas públicas, ou do orçamento do governo. O governo precisa gastar menos, né, ou eventualmente arrecadar um pouco mais. Como os impostos já são bastante pesados, né, do Brasil, né, o que a gente gostaria, nós economistas um pouco mais liberais, gostaríamos é que se reduzissem despesas, né? Mas reduzir despesas às vezes é um pouco mais difícil do que simplesmente criar um novo imposto ou aumentar, né, uma alíquota que já existia. Então fica essa briga aí, esse equilíbrio aí que a gente tenta fazer o tempo inteiro.
Frederico, para entender também, o ouvinte ele fica meio confuso. Vamos explicar direitinho qual que é a diferença entre o dólar comercial, dólar no paralelo, sim, dólar turismo, essa confusão de dólar. Ele fala assim, mas não é só a verdinha que é o dólar? Vamos explicar?
O que a gente vê no jornal é o dólar comercial, né, que eles anunciam todos os dias.
Essa cotação que eu acabei de dar aqui agora, por exemplo, é bem lembrada a questão de vocês. 3,76 fechou ontem, é o dólar comercial. Tá? Na verdade, existem mais de uma... tem a Petax, mas... Acho que para fim do nosso ouvinte, é importante saber que esse 3,76, que eu acabei de falar que fechou ontem, não é a cotação que ele vai conseguir comprar a moeda.
É a cotação quando a gente comprou com um produto importado, por exemplo, no cartão de crédito, que é cotado em dólar?
Então, eu ia chegar lá. A cotação do cartão de crédito, a gente já até tratou isso aqui em outro programa com o Pedro, salvo engano, é uma cotação livre. Esse comercial, ele é a oficial, vamos chamar. Existe uma grande cotação que é esse comercial.
Um parâmetro.
É um parâmetro. Não é um parâmetro, ele é calculado, né, pelo Banco Central e serve de referência para transações de exportação, importação, isso. Tá? É por aí. Isso vai afetar grandes empresas, mas não é a cotação que você vai pagar, como o Gustavo está falando, no seu cartão de crédito. O cartão de crédito, ele tem cotação livre, ou seja, cada banco pode... usar a cotação que ele quiser.
Pensa bem.
Eles falam assim, a cotação do dia, né? Mas a gente fica sem saber exatamente que cotação é essa.
Esse é um caso assim, que precisa ser investigado pelo nosso ouvinte. As pessoas viajam muito, elas compram pela internet hoje, bens em dólar.
Os sites, né, estão tão popularizados,
exatamente.
Tem que ficar atento.
Um comércio eletrônico cada vez mais comum e as cotações em dólar dependem da administradora do cartão de crédito, dependem do banco emissor. Cada banco tem a sua taxa. Via de regra, essa taxa ela é mais próxima da cotação do dólar turismo, como a Selma falou, né? O dólar turismo ele tem aí um sobrepreço ou um a mais em cima dessa cotação do dólar comercial. Então, lembrando, ontem fechou 3,76 o comercial, né? O turismo estava aí na faixa de 3,90 e tantos. Ou
nossa,
seja,
uau!
Um amigo me falou que já comprou de mais de R$4.
Não, inclusive, Fred, tem uma notícia aqui no jornal dizendo que algumas casas de câmbio já estão vendendo no cartão pré-pago, já com o IOF, que é um outro imposto que você poderia falar depois, a R$4,20.
Então... O turismo estava próximo de 4, né? Aí você tem o IOF, que é 6% sobre 6,38 sobre esse valor. 6,
que é o imposto de operações financeiras.
Operações financeiras, exatamente. Que é incidente sobre uma série de transações financeiras. Nesse pacote, inclusive, aí de anteontem, de aumento de impostos, também foi estendido ao BNDES, que antes as operações... Os empréstimos isentos, do BNDES, né? Antes eram isentos e agora não são mais. Ou seja, o governo está procurando dinheiro onde tem. Está procurando 100 milhões aqui, 500 milhões ali. Eles estão tratando de arrecadar onde dá. Mas os 4,20, Pedro, vem disso. Provavelmente uma cotação turismo próxima de 4, mais o imposto sobre operações financeiras aí de 6% sobre esse valor. Então, para o nosso ouvinte, assim, a cotação que mais interessa a ele é a turismo, que está próxima de R$4. Tá? Agora, não é... Se for comprar no paralelo, e o mercado de dólar paralelo, ele existe. Se quiser comprar moeda em espécie, ainda existem casas de né, quer dizer, agência de turismo, às vezes um pessoal aí...
Esse é o dólar paralelo, então.
Paralelo, Ele vai provavelmente vai estar vendendo acima até dos 4. Tá? Então, assim... Está muito caro viajar para fora. O brasileiro adquiriu um hábito de viajar para fora durante esses 10 anos últimos aí de dólar barato.
E
né?
Tem gente que já deve ter programado isso há um ano sem prever essa alta do dólar.
Tem.
E aí não tem jeito.
Não tem jeito. Às vezes a pessoa está pagando uma prestação, né? no cartão, ela financiou a viagem no cartão, né? Ou às vezes alguns hotéis lá fora não aceitam esse pagamento antecipado, você consegue a reserva, mas você tem que pagar na hora que você chega lá, né, com o cartão, e você vai estar pagando a uma cotação bem maior do que aquela que você provavelmente planejou quando pensou nessa viagem há seis meses atrás.
Só esse ano, né, a valorização, a gente falou há pouco, 41%, né, muita coisa.
Muita coisa. Fruto, também perguntam sempre para a gente lá, mas o que está acontecendo, o que leva o dólar a esse patamar? Infelizmente é fruto de uma certa bagunça aí da nossa economia. Os fatores macroeconômicos, eles não estão alinhados, não há um equilíbrio, como eu falei, de orçamento, não há uma segurança em relação a para onde vai a economia, o que vai acontecer, né? Então, lá fora, como você também, a Selma também falou, a China espirra, a gente pega um resfriado.
E como tem espirrado, né?
A nossa economia depende muito das exportações e da atividade econômica chinesa, né? Então, o dólar é aquela moeda de segurança, é para onde as pessoas ou os agentes econômicos vão quando eles ficam meio inseguros. Então, assim, falar, vai cair muito o dólar, a gente, é difícil de prever, mas a tendência é que esse seja um novo patamar para a moeda, que a gente não volte, vou dizer nunca mais, né, mas é difícil a gente voltar àquele patamar de 2 e pouco que a gente tinha há muito tempo atrás, quando os brasileiros despejavam bilhões e bilhões de dólares no exterior, em viagens internacionais.
Eu ia perguntar exatamente isso. Você que acompanha o mercado da economia, existe uma tendência de estabilização ou a tendência vai ser de alta?
Já tem gente falando que chegou num patamar de preço justo, né? Todo mundo antes achava que estava barato, né? Tava barato. Como é que você acha que está barato? Você vai lá fora e vê que as coisas estão mais baratas que aqui. Você tinha brasileiros comprando um apartamento em Miami, né? Provavelmente alguém já escutou falar aqui, mas Sim. que não tinha condição de comprar apartamento aqui em Belo Horizonte. Comparava os preços, estava mais barato um apartamento em Miami, muitas vezes, do que um apartamento na Zona Sul aqui em Belo Horizonte.
Então, ou viajava só para fazer o enxoval do bebê?
Viajava para fazer o enxoval do bebê, viajar de férias para o exterior estava mais barato do que viajar dentro do país, para o Nordeste, para resorts. Então, assim, essa comparação de preços é a maneira da gente chegar à conclusão de que o denominador comum, que, ou seja, que é o dólar, que é a moeda de conversão, está barato, estava barato. A 3,75, os preços já começam a se equilibrar. O que tem pessoas começando a falar assim, não, chegou num preço que é justo, tá? Que agora tá mais próximo daquilo que seria real. Agora, o problema é que esse dólar pode continuar subindo ainda mais um pouco, dependendo da, usar o termo bagunça por falta de uma palavra melhor, interna ao Brasil. Então, essa história da Operação Lava Jato, a corrupção, a insegurança, a incerteza de
a
quem...
A própria polarização política, uma turma torcendo quanto pior, isso, melhor, a outra turma se juntando junto ao Eduardo Cunha, ao Renan Calheiros, o governo, né, o governo federal tendo que negociar com esse Congresso dividido, porque o governo não faz nada sozinho, né, Frederico?
Isso.
Então está difícil fazer uma composição que seja benéfica para o país.
Então, essa desorganização, essa briga, essa rixa, ela leva o dólar para cima. Então, enquanto continuar essa coisa de não sabemos para onde é que nós vamos, grau de investimento também está na mídia todo dia aí, as agências de classificação de risco estão rebaixando o Brasil, aí o pessoal fica discutindo se o Levi vai cair ou se ele não vai cair. Então, tudo isso é incerteza e insegurança. E a economia e o mercado, eles não gostam de incerteza e insegurança. Enquanto houver essa incerteza, o dólar ainda pode subir então, infelizmente, talvez um pouco mais, infelizmente porque, né, como a Selma bem falou, isso afeta diretamente a vida do brasileiro, seja no preço do pãozinho, seja no preço do café, seja no preço das viagens, passagens,
quer dizer,
e uma série de coisas.
A gente não sabe o que foi precificado ainda nessa elevação, né? Pode ser que já tenham sido precificados aí essa mudança de grau de investimento do país, essa instabilidade política, mas pode ser que não, né? Pode ser que ainda
tenha mais
tenha uma margem para subir, né? Então, quer dizer, quem vai viajar não sabe se tem que comprar agora, se guarda
Pensa
um tempinho.
Bem.
Então, a dica que a gente tem dado para quem vai viajar lá é fazer as contas. Eu acho difícil a pessoa contratar um plano de viagem hoje imaginando que esse dólar vai voltar a ser R$3.
Isso não vai, né?
Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil isso voltar a cair de maneira significativa. O dólar, ele caminha, assim, caminha meio... vai um pouco, volta um pouco. Então, pode voltar a 20 centavos, pode ir mais um pouco, né? Subir mais um pouco, 10, 20 centavos. Mas voltar abaixo de 3,20, 3,30 aí, eu acho muito difícil. Então, fazer conta com realismo, né? Fazer conta já... Levando em consideração o preço do dólar mais alto, que você vai ter que, além da contratação que você faz aqui de pacote de viagem, de hotel e passagem, você vai ter que gastar lá em refeições, em alguma coisa que você compra, num táxi, etc. Já o euro está 4,20, quer dizer. Então, assim, imagina quem vai para a Europa vai pagar as coisas em euro. Nós voltamos aí a patamares de 2002, como eu falei, onde era muito difícil o brasileiro viajar para fora, né? Eu me lembro que eu me casei em 2002, a minha esposa queria ir para Madrid na lua de mel, e a gente não tinha condições, né?
Você não levou, Frederico? Não. Frederico, não fez as continhas direitinho? Tô do lado da sua esposa, viu? Vai ter que rever isso, e com dólar alto você vai ter que levá-la.
Eu já corrigi esse erro depois já.
Bom, então tá perdoado.
Ô Fred, agora sim, a taxa Selic também influencia no dólar, porque após 7 altas, o Banco Central manteve em 14,25%, né? A reunião lá do Copom. Isso também influencia no dólar? O que é essa taxa Selic, afinal?
A taxa de juros oficial do governo, ou seja, a taxa de juros através da qual o Banco Central faz operações com o mercado. Ele aceita, compra títulos e vende títulos a essa taxa. Inclusive, é a taxa também que o nosso ouvinte pode se beneficiar dela. Tá? Não é uma taxa que é só para banqueiro, não. O Tesouro Direto, que é um programa de investimentos direto do Tesouro Nacional, oferece rendimento num título chamado Tesouro Selic a 14,25. Então, o nosso ouvinte que está aí querendo aplicar a sua economia, a sua poupança, né, especialmente aqueles que estão na poupança, aí, na caderneta de poupança, a dica é saquem da caderneta de poupança, que rende hoje por volta de 7 e pouco ao ano, e vá para o Tesouro Direto, que rende Selic, que é 14,25. Tá? Que é uma boa aplicação financeira. Mas essa taxa, Pedro, além de dizer o que ela influencia no dólar. Mas ela influencia como? Se ela é muito alta, o que acontece? Ela atrai dinheiro do exterior. Ela atrai recursos que vêm de fora, né, para aplicar aqui.
Que é o que eles querem fazer.
Que é o que eles querem fazer. O capital, o dinheiro, ele está girando o mundo inteiro procurando retorno, procurando
rentabilidade. O melhor porto.
O melhor porto. E quando o Brasil sobe essa taxa, como subiu aí desde 2013 até agora, passou de 7 e pouco para 14, quase que dobrou, ele atrai capital para cá. Né? E isso, quando o capital entra, o dólar baixa. Então, se tem algum efeito aí, esse efeito de subida dos juros, né, deveria ter segurado o dólar um pouco mais, o que infelizmente não aconteceu. O que dá a entender que lá na frente, porque 14,25 é uma taxa alta, a gente tem que voltar com essa taxa para um nível mais baixo, né? A 14,25 é difícil do Brasil crescer sustentavelmente.
Pois é, porque freia o consumo, não freia?
Freia o consumo, freia o investimento, freia o crescimento econômico. Tá? É difícil crescer de maneira sustentável com uma taxa de juros real alta.
Tão alta. Né?
Tão alta. Então, ela deve voltar. Quando ela voltar, as coisas melhorarem, ela voltar um pouco, a tendência é que esse recurso que entrou saia. Quando o recurso sai, o cara que tem o dinheiro lá de fora, que trouxe para cá e vai querer levar de volta, ele quer comprar dólar para sair. Quando ele quer comprar dólar para sair, né, vocês sabem que oferta e demanda. Mais demanda, o preço da moeda tende a subir.
Agora, a gente encontra em supermercados... muitos produtos importados, né? A gente estava tendo também há algum tempo muitos shows internacionais aqui no Brasil, sim, inclusive em Belo Horizonte. Com essa alta da moeda também isso pode mudar um pouco, né? Tanto essa oferta de produtos importados, não, sim, só de eletrônicos, coisa de comestíveis também, coisas para nossa alimentação, como também essa oferta de shows, de espetáculos, né? Quando a gente está falando de pessoas que vêm de fora e o ingresso, quer dizer, vai ficar com um preço tão elevado que talvez não vai valer a pena, né?
Um show que antes era um ingresso a $100, por exemplo, equivalente ao preço de um show nos Estados Unidos, vamos dizer assim, ele saía R$200. Então, o brasileiro conseguia pagar, quer dizer, uma parte da população conseguia pagar, um sonho, né? Muitas vezes, bandas que você gostaria de ver, né, sua vida inteira, ou que teria que ir para o exterior para conseguir assistir um show, você conseguia ver aqui, na Esplanada do Mineirão ali, um show, né? Mas agora, os mesmos 100 dólares, que é assim que se precifica, né? A banda antes de vir falou, olha, o ingresso é 100 dólares.
É o meu custo.
É, né? O meu custo, é. Ele custa 400, então já não cabe mais, né, no orçamento de muita gente. É, deve diminuir, concordo com o Gustavo. Por outro lado, essa história de oferta de bens, produtos importados, até excessivo, vamos dizer assim, algumas coisas que a gente poderia fazer aqui ou consumir do próprio produto nacional, também tende a cair, mas tem um efeito positivo, que é o quê? Substituição de importações. A nossa indústria, os nossos fabricantes podem ganhar espaço no mercado, porque o importado fica mais caro, né?
Cria emprego aqui.
Cria emprego, cria produção, crescimento e emprego aqui.
Ô Fred, agora a gente está quase finalizando, vamos arrematar falando para aquela dona de casa, para aquele pai de família que está observando, tentando entender essa economia e pensando como que eu devo gerenciar a minha casa a partir de agora, nessa economia. Quais são as dicas imprescindíveis para eu ter o menor prejuízo possível?
Com muita prudência, né? Aquele ditado antigo, né? Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Muita calma antes de fazer um gasto. Pense duas ou três vezes antes de fazer um gasto, especialmente se ele não foi indispensável. Infelizmente, ainda temos alguns meses pela frente, aí, no mínimo, de piora da economia. Tá? Ainda vem mais desemprego pela frente. O desemprego, quem já passou por isso sabe o que é devastador. A consequência do desemprego na vida de uma família é muito grande. Né? Ainda tem aumento de juros, digo, não da Selic, que eu acho que essa parou de crescer, mas os bancos têm repassado isso. Então, quem deve, o brasileiro, infelizmente, deve muito, né? Tem dívidas, seja no financiamento do carro, da casa, no cartão de crédito, no cheque especial. Isso aumenta o peso sobre o orçamento doméstico. Então, a única recomendação que eu tenho é que você cuide bem do seu emprego, cuide para evitar a chance de vir a ser desempregado, cuide bem dos seus gastos. A dona de casa, a gente costuma brincar, que é a melhor economista que tem. Ela sabe muito bem o que aumentou mais, o que aumentou menos, a inflação está pesando.
Produtos de safra.
Exatamente. Troca, substitui aquilo que aumentou mais pelo que aumentou menos, evita um gasto supérfluo, desnecessário.
Mais, né?
Pesquise preço de tudo, não é só no sacolão, não. Compra de itens de vestuário, viagem, operações de crédito aqui, né? Dívidas, dá para trocar banco, dá para trocar cartão. Muito cuidado. Assim, quem tiver muita cautela aí no próximo ano, vamos dizer assim, vai depois agradecer o fato de não ter mergulhado num mundo de dívidas e num descontrole financeiro, que quando a pessoa entra nisso, para depois sair, demora um tempo enorme. Renegociar, ficar parcelando dívida que não conseguiu pagar. Às vezes demora 2-3 anos para você conseguir botar a cabeça para fora da água de novo.
Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso, muito obrigada pela participação. A nossa intenção é essa, é levar você, dona de casa, é levar você, pai de família, as informações para que a gente tenha uma economia equilibrada e passe com tranquilidade um momento que merece mais cuidado na nossa economia. Muito obrigada, Frederico.
Eu que agradeço.